Obrigada pelo estímulo, caro presidente Eduardo Amorim, meus caros colegas, colegas senadoras, senadores, nossos telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes da Rádio Senado que acompanham aqui o nosso trabalho. Eu venho a ocupar a tribuna para falar sobre três temas com brevidade possível, porque venho falar primeiramente, presidente Eduardo Amorim, na condição de presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, porque hoje pela manhã, de 8 horas às 11 horas e 35 minutos, tivemos uma das mais produtivas audiências públicas que foi requerida pelos senadores Blairo Maggi, Valdemir Mocca e Ronaldo Caiado, para debater a questão aguda e séria relacionada à situação dos caminhoneiros e do transporte de cargas no país. Seu estado, Sergipe, não é diferente do meu, onde a mobilização é muito grande. Nós temos cidades no Rio Grande do Sul que são chamadas cidades dos caminhoneiros. E lá no seu estado, igualmente, da mesma forma, não é diferente, porque o Brasil anda sobre rodas. Do medicamento que sai de São Paulo, ou do Rio Grande, para a sua Aracaju, para Sergipe, ou da alimentação do feijão que sai do Centro-Oeste para qualquer região do país, ou da roupa que vestimos, ou do sapato que calçamos, tudo passa por rodovias e passa pelos caminhões. Essa categoria dos caminhoneiros está merecendo a nossa atenção especial diante da situação em que estão vivendo, especialmente depois do tarifaço que aumentou sensivelmente o preço do óleo diesel, que é um dos insumos mais importantes no transporte de cargas. Nesta reunião, nós, ouvindo os representantes dos caminhoneiros, representantes dos auditores do trabalho, ouvindo CNA, OCB, ouvindo representantes das empresas transportadoras de cargas, nós chegamos à conclusão de que é preciso medidas de caráter de curtíssimo prazo, de médio prazo e de longo prazo. E aí eu queria dizer também da minha felicidade, porque esta comissão hoje contou nessa audiência pública com 11 senadores. Para se ter uma ideia do que significa isso, senador Eduardo Amorim, basta dizer que para deliberar sobre temas determinativos, ou seja, quando você tem que aprovar um projeto, você precisa de um quórum qualificado de 9 senadores. Nós tínhamos 11 senadores presentes nesse debate sobre a questão dos caminhoneiros. Eu queria apenas reafirmar o compromisso da Casa e dos parlamentares de todos os partidos com esta causa. O que nós decidimos ali, nessa audiência tão rica, porque a cada audiência pública nós ouvimos os operadores, os agentes desse segmento tão importante para a vida do país, que é o transporte de cargas, transporte rodoviário de cargas, e os seus motoristas autônomos, cooperativados, empresas ou simplesmente associados ou consorciados, que estão enfrentando sérias dificuldades. O aumento do custo operacional, com o aumento do tarifaço do óleo diesel. Também tiveram uma situação de queda pela situação econômica do país na oferta do serviço. Então, uma super oferta de transporte, mas não de transportar a carga, o serviço para eles. Os vencimentos dos seus financiamentos junto ao sistema financeiro da compra de caminhões que o governo criou oportunamente, é claro, tem que se elogiar isso, programas facilitadores de tomada de crédito. Mas a gente, quando toma crédito, tem que pagar depois, senador Eduardo Amorim. É a história do cartão de crédito. Ele é um facilitador. O amargo é o dia do aniversário, o dia do vencimento do cartão. Então, isso criou, no conjunto todo, um cenário grave de redução abrupta da renda, da rentabilidade da atividade do transporte de cargas e, evidentemente, provocado por algumas demandas que o setor já teve atendida, mas amplia-se ainda. Insistem na questão relacionada ao óleo combustível, que o governo já sinalizou de, pelo menos nos próximos 6 meses, o diesel não vai ter reajuste, mas também com prorrogação dos débitos que eles têm no sistema financeiro, dos seus financiamentos. O governo está examinando, Laudemir Miller, que representou o ministro Miguel Rosseto, esteve lá, e a decisão que nós tomamos nessa comissão é que, como o senador Blairo Maggi e o senador Valdemir Mocca estão integrando a mesa de negociação com o governo federal, com o ministro Miguel Rosseto, para tratar especificamente desse assunto, envolvendo as lideranças dos caminhoneiros, nós decidimos deliberar, pela aclamação, eu diria, dos colegas da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que esses dois senadores serão os representantes da Comissão de Agricultura para ajudar na solução desse problema. Mas temos um deadline, para usar uma palavra bonita em inglês, na verdade, a data fatal, o dia que é definitivo para dizer se aceitamos ou não, em apoio aos caminhoneiros, as soluções que o governo vai dar no atendimento às demandas. 26 de março. Se nesse dia não forem convincentes ou adequadas as medidas anunciadas ao longo desse processo, nós aí teremos que novamente nos sentarmos para termos uma outra atitude, para buscarmos uma alternativa para resolver os problemas do setor. Então, eu queria agradecer a Vossa Excelência, mas eu tenho também para reafirmar que amanhã o tema não se esgota. Amanhã nós teremos uma audiência pública num ciclo de debates na cidade de Não Me Toque, no meu estado, onde se reúne anualmente a chamada Expo Direto Cotrijal. Expo Direto é uma das maiores feiras do país, em que trata da tecnologia, da biotecnologia, de maquinários, de agricultura de alta precisão, tudo que se reveste disso. E o que nós vamos discutir lá? O emplacamento de tratores, uma matéria muito discutida na casa. Essa matéria já foi submetida aqui a projeto de lei, eu fui relatora na Comissão de Agricultura, apoiei favoravelmente, a iniciativa foi do deputado Alceu Moreira, do meu estado, e ela foi vetada integralmente. E ontem nós votamos um veto, nós íamos derrubar o veto sobre a obrigatoriedade do emplacamento de tratores. E amanhã vamos discutir esta matéria sob a ótica, afinal, o emplacamento de tratores exigido pelo CONTRAN é uma medida destinada a reduzir a violência no trânsito ou é tão somente uma medida adicional para aumentar a burocracia, os custos da produção e ter objetivo apenas e tão somente arrecadatório? Então, esse vai ser o tema lá com convidados que estarão presentes nessa audiência pública ou no ciclo de debates que vai ser transmitido pela TV Senado. Já agradeço aí a toda a área de comunicação da TV Senado, a própria secretaria nossa nos dá assistência lá com o Marcelo Varela e toda a sua equipe, porque a TV Senado, com a nossa querida Virgínia, que comanda a TV Senado, fará a transmissão direta para que o país inteiro acompanhe esse debate. O governo ontem sinalizou, meus caros colegas senadores e senadora, sinalizou, diante do risco de nós derrubarmos o veto da questão do emplacamento, de que vai encaminhar uma medida provisória definindo claramente e acabando com a obrigatoriedade do emplacamento de tratores. Claro que, se isso não acontecer, ou seja, esperamos e confiamos no acordo e na palavra do governo, da liderança do governo, mas nós temos já aqui no Senado aprovado um projeto de decreto legislativo de autoria do senador Blairo Maggi, que trata dessa questão e a Câmara poderá fazer a mesma coisa caso esse acordo não seja respeitado. Por fim, meu caro senador Eduardo Amorim, caros colegas senadores, um tema muito sério, e Vossa Excelência que é médico, senador Eduardo Amorim, uma das grandes preocupações quando o governo criou o programa Mais Médicos foi que nós não temos médicos suficientes. E aí se estimulou a criação de novos cursos de medicina para atender essa demanda. Eu vou lhe dizer que a pátria educadora está deixando universitários em todo o país, não só no meu estado, e suas famílias num estado de grande preocupação. Porque o governo federal cortou o orçamento destinado ao FIES, que é o financiamento estudantil para o ensino superior. Esse foi um programa da maior relevância. Trabalhei muito como jornalista defendendo esse programa, que sucedeu o antigo CREDUC, que era o Crédito Educativo. São 2 milhões de universitários no Brasil inteiro. E lá no meu estado, senador Eduardo Amorim, no meu estado, estudante de medicina, recebi um telefonema da Ronara Bloss Hepp, que foi aprovada no curso de medicina da PUC de Porto Alegre, e foi informada pelo Departamento Financeiro que o governo federal não tem autorizado a operação desses créditos. Então, o mesmo problema apresentado por Lana Becker Micheleto e mais 23 alunos que não estão conseguindo contratar o FIES no curso de medicina, que é exatamente aquele em que o governo está investindo mais para oferecer. Mas não é só no Rio Grande do Sul. Luiz Carlos El Cadre, de São Paulo, reclama que não consegue nem acessar as informações do site do MEC para obter informações a respeito disso. E o mais grave, senador Eduardo Amorim, meus caros colegas senadores, é que também aqueles estudantes de baixa renda que ganham daquele programa R$ 400, deputado Paderney Avelino, que eu saúdo a sua presença aqui no nosso plenário, espero que um dia Vossa Excelência esteja também nessa casa, representando o Amazonas, como senador Omar Aziz, aqui combativo. Também os alunos deste programa Bolsa Permanência, que são alunos carentes de vulnerabilidade social, quilombolas e indígenas. Eles recebem uma bolsa permanente de R$ 400 para que eles possam estudar na universidade pública. É para manutenção deles. Eles saem da aldeia, lá do quilombo, para ficar na cidade, como é o caso de um estudante, Michael Coleman, que estuda fisioterapia ocupacional na Universidade Federal de Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul. Até esses também cortaram. Eu sei, caro senador Eduardo Amorim, que o regimento interno não permite em comunicação inadiável a parte, mas eu penso que Vossa Excelência tem a tolerância da relevância do tema que eu estou falando, e o senador Telmário tem um grande envolvimento com as questões sociais. Então, eu ficaria muito grata se pudesse ouvi-lo.
Senadora, você vê como, quando o assunto é tão relevante e mexe com profundidade na vida das pessoas, a gente fica tão emocionado que a gente não quer deixar passar a oportunidade. Então, eu agradeço ao presidente pela compreensão e, como não tem hoje uma grande demanda, eu tenho essa oportunidade de apartear a Vossa Excelência nesse assunto na DIAF. Mas Vossa Excelência tocou com muita propriedade no assunto que vem deixando inúmeros jovens, inúmeras famílias aflitas com relação exatamente a essa bolsa. Só para ter uma ideia, eu já recebi informações que alguns indígenas, que esse recurso é crucial, eles estão abandonando os estudos. Tanto é que eu entrei com um requerimento na Comissão de Educação, solicitando que o Ministério, mande um representante à comissão para que a gente possa discutir esse assunto. E ali, senadora, a gente estabelecer uma tabela, uma data fixa, para que não haja esse prejuízo. Agora, imagina, um jovem que recebe uma oportunidade dessa, que já é uma correria enorme para você galgar uma bolsa. Ele, às vezes, sai do meu estado, de Roraima, que são horas e horas, talvez, de aviões, às vezes vem de transporte rodoviário, imagina, vem para Manaus, Belém, Rondônia, uma loucura, uma odisseia. E, de repente, ele perde, essa bolsa não cai, o recurso não cai ali na data que está prevista. Então, cria ele um abalo, não só um abalo psicológico, do seu ponto de vista, como até físico, desmotivação. Aquilo que foi para ele uma dádiva, uma coisa boa, se torna uma angústia. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, fazer dos seus discursos, fazer das suas palavras as minhas, e, mais uma vez, dizer que Vossa Excelência é uma senadora que nos orgulha nessa casa e que orgulha, talvez, muito mais o Rio Grande do Sul, e que Vossa Excelência, como mulher, tem uma sensibilidade fantástica e aborda assuntos importantes. Parabéns, Vossa Excelência.
Eu agradeço muito a sua gentileza, senador Telmário, dizer que nós temos exatamente muita identidade nas questões, até porque o seu partido, senador, foi liderado por um grande líder político do meu estado, Leonel Brizola, que tinha na educação uma das suas prioridades. Então, há uma razão muito grande de já termos, desde o início da sua chegada aqui, essa afinidade que temos nesse tema. Queria agradecer, senador Eduardo Amorim, dizer que esse caso da Bolsa Permanente, que ele falou, é o caso do Michael Kuhlman, lá de Santa Maria, da Universidade Federal. Ele é beneficiado, são R$ 400. É o Bolsa Permanente de auxílio a esses jovens carentes que estão em universidades públicas. Então, é uma coisa fundamental. Ele, se esse recurso não vier, não tem condições de se manter na cidade, que a sede da universidade é em Santa Maria, porque ele vive num quilombo ou numa aldeia indígena, longe da cidade. Então, veja, aquilo é o recurso que lhe assegura a completar o direito e o acesso e a oportunidade de estudar. Então, também por isso, eu endosso aí a manifestação do senador Telmário, no sentido de que seja possível que a gente tenha do Ministério da Educação, e eu sei que o ministro Cid Gomes está comprometido com isso, o Ceará tem programas extraordinários na educação, especialmente no ensino fundamental e médio, mas é preciso um olhar muito importante, porque esses programas, olha, 2 milhões de estudantes do FIES, eles precisam continuar com esta garantia deste contrato de financiamento. E se o problema é o nosso orçamento não aprovado, na terça-feira teremos a oportunidade de aprovar o orçamento nesta casa, se o clima político continuar assim, em condições de aprovar. Muito obrigada, senador Eduardo Amorim.
Eu quero parabenizar a senadora Ana Amélia por trazer para a tribuna alguns esses temas tão importantes. Primeiro, com relação à defesa dos caminhoneiros. Eu não estou na sua comissão porque ela foi extremamente disputada dentro do nosso bloco. Foi uma das primeiras comissões a preencher todas as vagas, inclusive as vagas de suplentes. Não sobrou de forma nenhuma. Foi a Comissão da Agricultura e a CCJ. Senão estaria lá. E fico muito feliz desse tema ser tratado lá, porque eu sou filho de uma família de caminhoneiros. Meu pai era caminhoneiro, meu sogro caminhoneiro até alguns dias atrás, tem um cunhado caminhoneiro que anda pelas estradas, meu irmão mais velho faleceu dirigindo o caminhão, ele que sustentava todos nós, e aí tive que ir para uma universidade. Indo para uma universidade, fui morar, passei no vestibular de medicina, mas só pude fazer a faculdade de medicina por causa da República, mantida pela universidade, como de muitos outros estudantes brasileiros. Então, a senhora traz dois temas extremamente importantes e é bom ver que estamos sintonizados, sem precisar falar, porque vou falar daqui a pouco exatamente na defesa do caminhoneiro e na defesa dos estudantes. A minha cidade, a cidade que nasci, chama-se Itabaiana, no Agreste Sergipano, e ela é, por lei federal, é reconhecida como a capital nacional do caminhão. Quase todas as famílias têm um caminhão. A arquitetura da cidade, ela também traz o caminhão como um ente da família. O caminhão tem uma garagem embaixo e a família mora no primeiro andar, mas o primeiro pavimento, o pavimento térreo, é para o caminhão. Você vê que é o sustentáculo de muitas e muitas famílias itabaianenses, muitas e muitas famílias. Então, sabemos e conhecemos de perto essa questão que a senhora traz aqui, que também nós vamos alertar mais uma vez. E me coloco à disposição, mesmo não fazendo parte da comissão presidida por Vossa Excelência, para inteiramente discutir e somar essas duas causas tão importantes. A defesa do estudante brasileiro e, com certeza, estudantes que precisamos, especialmente em cursos como medicina, que tivemos que importar e que não sabemos e não conhecemos com detalhe a formação desses médicos que aí estão. Por que não formar nós aqui, conhecermos os nossos filhos? Eu acho que o governo precisa dar urgentemente, e a presidente prometeu isso. Foi uma das principais promessas de campanha da presidente, que manteria a educação como prioridade do governo. Não pode, de forma nenhuma, abandonar os estudantes, nem as famílias dos estudantes, num momento como esse, nem como os caminhoneiros. Então, parabéns por trazer esses temas tão importantes.
Eu fico feliz em conhecer a sua história. Senador Eduardo Amorim, as carrocerias desses caminhões vêm lá do meu estado, do Rio Grande do Sul. Então, há uma unidade nesse processo, porque também temos cidades no Rio Grande do Sul que são as cidades dos caminhoneiros. A minha cidade, Lagoa Vermelha, o recinto maior, junto com o CTG, o Centro de Tradições, é a Associação dos Caminhoneiros da minha cidade. Isso deve acontecer também
com
na
certeza,
nossa cidade. Muito obrigada pela
parabéns.
Parabéns.
Obrigada.